O África Confidencial titula Moçambique, os segredos de uma auditoria bem guardada. A publicação das conclusões da auditoria do escritório Kroll sobre o desvio de 2 bilhões de dólares de empréstimo a Maputo pelo FMI não foi suficiente para quebrar o silêncio à volta deste caso. Este escândalo envolve o coração do poder moçambicano, nomeadamente dirigentes da Frelimo e interesses ao nível do Estado. A auditoria que foi levada a cabo pelo Kroll sobre os créditos atribuídos para 3 projetos marítimos não conseguiu descobrir o verdadeiro destino do dinheiro. Citado pelo África Confidencial, António Carlos Rosário, patrão das 3 empresas mergulhadas no escândalo, MIM, Ematum e Proindicus, confirmou que as subfacturações dissimulavam a compra de, citemos, outros ativos, nomeadamente material militar. O Fundo Monetário Internacional, cuja delegação chegou a Maputo a 10 de julho, tinha exigido esta auditoria como condição para prosseguir a ajuda a Maputo. A publicação do relatório de investigação a 24 de junho tinha provocado uma onda de indignação sem que nenhum responsável fosse porém designado. Por sua vez, a revista Jeune Afrique interessa-se pelos bastidores da Cimeira da União Africana que decorreu em Addis Abeba no rescaldo do regresso de Marrocos à Organização Pan-Africana. O principal desafio e pomo de discórdia gira à volta do financiamento da organização proposto pelo presidente ruandês Paul Kagame. Assim, uma taxa de 0,2% sobre as importações em África deve ser implementada para permitir maior autonomia à União Africana no plano financeiro. Este projeto de reforma é travado pela oposição de potências regionais como Angola, África do Sul, Marrocos e Egito. Segundo a Jeune Afrique, o orçamento da União Africana, 687 milhões de euros em 2017, é financiado em 26% pelos Estados-membros, principalmente Nigéria, África do Sul, Egito e Argélia, e em 74% pelos parceiros internacionais, principalmente a União Europeia, o Banco Mundial, a China e os Estados Unidos. A Guiné Equatorial está em destaque no seminário católico La Vie, a propósito do caso dos bens tidos como mal adquiridos. Isto com o final do julgamento de Teodorin Obiang, filho do presidente Teodoro Obiang, acusado nomeadamente de desvio de fundos públicos, branqueamento de dinheiro e abuso de confiança. O processo teve lugar em Paris, levou o seminário a citar o caso de Angola, país que detém enormes reservas de petróleo e da relação, citamos, incestuosa entre a Sonangol e o governo angolano. Há sempre um assalto por parte do Estado por um clã, dirigentes que usam a função pública com fins privados, afirma Jeune Afrique. Na área internacional, os seminários franceses analisam o rescaldo da derrota da organização terrorista Estado Islâmico na cidade de Mossul. No editorial do La Vie, intitulado Mossul Liberta, Daesh Desmistificado, a revista não esconde o seu pessimismo. O Iraque, como a Síria, estão destruídos do interior. O Kurdistão autónomo não é parecido como um refúgio de tolerância e de democracia, como ocidentais idealistas ou irrealistas o querem imaginar. Por seu lado, o filósofo Bernard-Henri Lévy fala no Le Point de uma estranha vitória. A propósito da libertação de Mossul, propõe que a dita cidade passe de maneira temporária sob administração internacional, apelando a um Kurdistão livre e independente. Mais perto de nós, o seminário de direita Le Point dá destaque à verdadeira natureza da relação entre o presidente francês Emmanuel Macron e o seu primeiro-ministro Édouard Philippe, ambos homens de letras. Uma relação caracterizada pela admiração, respeito e também ciúmes. Terminamos esta revista de imprensa com um artigo de investigação de Lopes sobre a irresistível ascensão dos evangélicos. Com a abertura de uma igreja de 10 em 10 dias, esta religião é a mais dinâmica do país depois do Islão.